E é aí que a gente está fazendo. Então, eu comentei, né, antes com você, eles estão lá, além de estarem fazendo, né, trabalhando diariamente lá, puxando água, fazendo banheiro. E na primeira vez você não tinha banheiro. Aí a gente brincava que era o banheiro indígena.
Sim.
né,
Uhum.
e no mato
Agora
mesmo.
eles estão, então, criando as condições para as pessoas urbanas se sentirem à vontade também.
Porque tem pessoas que não têm, né? Nunca tiveram essa vivência de no mato, né? Então, né? Aí pode ser que essa pessoa não se sinta bem, né? Não se sinta à vontade. Então, uma coisinha ou outra tem que adaptar. Até porque eles também já usam banheiro, por exemplo, né? Na aldeia, né?
Sim.
Há muito tempo. Então, não é algo assim que agrida a cultura ou não, né? Só para dar um certo. Na questão da hospitalidade ali, né? Você deixar as pessoas mais confortáveis, né? Mas aí a pessoa pode dormir de rede, né? Que vai ter os espaços lá, nas ocas, né? Pode levar barraca também para se sentir mais confortável, né? Porque tem os mosquitinhos, né? No mato. E enfim, é isso. Daí tem toda uma programação que já está ali no Instagram do Espaço Cultural Para quem quiser dar uma olhada. E está previsto, né, as oficinas, né, de artesanato, de construção de maracás, né, que é o instrumento sagrado deles. Vai ter os torés, né, roda
O que
de
é um
conversa.
toré? O que é
O
um toré?
toré é a dança. São as danças, né, as danças em volta do fogo que eles dançam, né, com o maracá. É o maracá que faz a marcação, né? E o canto e a dança, né? E cada toré é um rezo, né? E daí vai ter também passeios na mata, né? Oficinas de ervas medicinais, né? Uma coisa interessante até foi que lá em Cariri Chocó o Covid não chegou, sabe? E graças, né? Eles
Uau!
tiveram. Foi não só eles, como outras aldeias, né? Eles fizeram o trabalho mesmo com as ervas, né? Deles, né? Com as plantas
Sim,
sagradas deles.
sim.
E eles se mantiveram, então, mais preservados dentro da aldeia, né? E conseguiram, então, não que o vírus não chegasse. Graças. Então.
Também tiveram sorte, assim, né, de não estarem recebendo pessoas fora, né?
Não, eles fecharam, né, a aldeia e ficaram, né,
Isso.
lá. E claro, só que assim como a alimentação e todas essas coisas, eles dependem, né, também da cidade, né?
Sim.
Então, em algum momento sempre tinha que ter alguma
Algum
saída, mas se
contato.
mantiveram bem, assim, né, graças. E enfim, daí voltando para a vivência, então é bem especial, sabe? Vai
Tá.
ser ali em 6 dias, né?
Então, todo mundo que está nos ouvindo, e tem muita gente da região metropolitana que está ficando curioso, curiosa, para fazer uma vivência em Alagoas. É isso, né?
Isso, Alagoas.
É uma vivência com a aldeia
Cariri,
Cariri Chocó,
isso.
no final do ano, de 26 a 2 de
28 de dezembro a
28
2
de
de janeiro.
dezembro a 2 de janeiro. Pode entrar no site, no Instagram do Yamandu Turismo
Isso.
e pode reconhecer daí todas as formas de fazer isso. Daí cada um pode ir
Os
sozinho,
detalhes,
né?
exatamente, os detalhes são lá.
Mas eu ainda
Aí.
queria aproveitar, assim, nesses últimos instantes e perguntar para você, você quer falar mais alguma coisa?
Não,
Ah.
assim, eu acho que até a questão da Yamandu firmou lá mesmo, porque o olhar que eles tiveram sobre mim, sabe? O olhar que eles
Que
fizeram
lindo.
eu me enxergar, sabe? Eu enxergar o meu potencial e a minha capacidade de fazer, sabe? Como eles são um povo de muita ação, eles fizeram enxergar isso em mim. Sabe? Então foram momentos assim super especiais que eu tive, né, esse presente
Que
na vida assim, de estar
lindo.
lá. E que eles fizeram isso se desenrolar dentro de mim, sabe? E eu finalmente daí assumi isso para o mundo, né? Que eu tenho alguns conhecimentos que eu posso colocar a serviço do mundo, né? E das comunidades, das aldeias, que é o lugar onde eu me sinto bem, me sinto parte, assim, né? E que eu quero poder cada vez mais, né, contribuir, assim, de alguma forma, né, dentro desses saberes e dentro do turismo mesmo, que é a área que eu gosto, né?
Você tem outras tribos, aldeias, né, povos que você tem contato e que você também
Sim.
teve experiências assim profundas. Qual uma outra aldeia que você imagina que seria assim também interessante para um turismo de base comunitária?
É. Então, enquanto eu estava lá, eu fui para Funiô, né? Que é uma aldeia de Pernambuco, né? Eles são muito próximos do povo Cariri e Xocó. E aí lá estava tendo uma
O nome
vivência
é Fumio.
Funiô, com N,
Funio.
Funiô, isso.
Tá.
E daí, eles também sempre vêm para Curitiba, né? Então eu já conhecia eles, né? E aí eu tive a oportunidade de participar de uma vivência lá também, que foi completamente proposta por eles, e eles organizaram tudo e levaram, assim, 40 pessoas, sabe, para a aldeia, e foi incrível, sabe, super bem organizado, super, foi demais, assim, e ali já foi o protagonismo 100% deles, assim, sabe. Claro, tiveram alguns amigos que ajudaram em divulgação, em coisa, mas foram eles que organizaram, sabe, então isso
É
é
no
muito
mesmo
especial.
estado de
Não, isso
Alagoas,
já é em Pernambuco.
Pernambuco, tá?
É. Daí, então, assim, existem esses. É, porque a ideia do turismo, justamente, é essa, do turismo de base comunitária, né? É o protagonismo das comunidades, né? E eles mesmos, né, em defesa, né, do seu território, da sua cultura, né? Eles colocarem os seus saberes, né? E a gente, como não indígena, né, está nessa parte técnica, né, de apoio, né? Mas se eles estão andando, melhor ainda, né? Eles estão protagonizando a sua história, né? E, enfim, daí então o povo Funiô já tem um trabalho lá de visitação. É, eu tive também a oportunidade de estar em Pancararu, que é outra aldeia lá de Pernambuco, e lá eles têm as festas deles, né? Que são bem especiais, assim, e elas são abertas. Claro, tem alguns, um ou outro ritual que não é aberto, né? Mas alguns momentos, assim, é aberto, sim, a visitantes, né? A visitação. E, enfim, tem tantos, o povo Pataxó
Eu
faz um
me
trabalho muito
lembro,
bonito.
dos Pataxós, eu me lembro também de você contar de talvez Xingu, você chegou aí,
Não,
algum
Xingu
no
não fui.
norte, mas você já foi para o norte, não foi?
O que
Maranhão?
aconteceu foi que eu tinha ido para Belém, né? Eu fui para Belém, que lá eu ia fazer o campo do mestrado, né? Eu ia fazer nas
Sim.
comunidades lá no Pará. Mas daí com a pandemia, né,
Aí não
cancela
pôde
tudo,
continuar.
volta para o Paraná.
Eu me lembro que você estava trazendo alguns remédios, algumas plantas,
Isso,
na
do
forma
Marajó.
de remédios, né? E
Isso.
que.
É, porque nesses anos todos eu já me envolvi com muitas questões, né? Inclusive com os, né? Esse foi um projeto da Ilha do Marajó, né? Com a Edna Marajoara, dos fitoterápicos lá do Marajó, né? Que eram as mulheres do Marajó que faziam a extração das ervas e eles produziam através da universidade. E aí ela veio para a jornada de agroecologia, eu trabalhei com ela lá e a gente se encantou e eu comecei a aprender com ela, assim, né? Mas enfim, a pandemia levou a lugares, né, que a gente não esperava, né?
Mas também pode ser uma possibilidade que a empresa de turismo possa explorar, né?
Sim, com certeza. Conhecer esses lugares, né? Onde é feito, né, o extrativismo, daquele, como essas mulheres trabalham, né? Onde elas estão, isso tudo, enfim, na verdade, assim, tem um leque enorme de
O
possibilidades,
campo
né? E
vasto.
assim, vasto, e não só povos indígenas, né? Enfim, tem quilombolas, tem, né, os ribeirinhos, o povo caiçara, tem vários outros, né? Que eu realmente estou muito ligada, devido ao ativismo, tudo aos povos indígenas, né? Mas esse trabalho já acontece, os estudos de cultura de base comunitária já são desde a década de 80, né? E então os projetos já acontecem há muito tempo. É que não são assim, não tem tanta visibilidade, né? Como, né, os destinos turísticos aí de massa, né? E é bom até que não tenha também, né? Porque é um lugar
Lógico.
né, que tem outro ritmo, né? Não, não é aquela coisa de abertura, tanto que os Pataxós, na Bahia, eles tiveram que organizar o turismo em benefício deles, porque devido ao turismo de Porto Seguro ali, Coroa Vermelha,
É
nessas
tão forte.
épocas, tão forte, era invasivo, sabe? As pessoas entravam na aldeia, né? Sem permissão, sem pedir licença. E isso gerava um desconforto e
Desequilíbrios também,
insegurança,
né?
né?
Isso pode gerar desequilíbrio, né?
E aí lá eles fizeram, então, a Reserva da Jaqueira, que é onde hoje eles, é como se fosse um centro cultural, é um centro cultural, onde eles recebem os turistas e organizaram esse trabalho, né? Porque as pessoas vão até lá, elas têm a experiência, mas elas também conseguem preservar o espaço delas, né? A aldeia consegue preservar a sua vida ali, né?
Ótimo.
E tem esse espaço que eles podem apresentar a cultura e o alimento e tudo, né? As danças, os cantos. E as pessoas têm esse contato, né? Eu nunca não tive a oportunidade de ir lá, só foi através da pesquisa que eu conheço eles mesmo, mas tenho muita vontade. E assim como na Amazônia já estão acontecendo, tem outros projetos que eu posso citar, que foram os que eu estudei, que é o Serra das Guerreiras do Itapurupara, que é muito interessante. E tem os Yanomami também, né, que é o Iaripo, que é para visitação do Pico da Neblina, sabe? Então são projetos super interessantes que já existem, né? Tem o Andeporã em São Paulo, as aldeias dos povos Guarani. Então a Yamandu, ela está aqui, né? É uma sementinha que brotou agora, né?
Sim.
E que a gente tem inúmeros caminhos assim, né, para seguir, né? E que realmente eu vou indo nesse fluxo aí, slow, e vamos ver aonde vai
É.
dar.
Por que correr, né? Por quê?
Por quê? Eu
É.
nunca fui, né, nesse ritmo, né? E sempre que eu tinha que correr, isso me sentia assim muito machucada. E com a convivência com os povos indígenas, me fez entender por que que eu sou assim, né?
É, e também a
Porque
respeitar, né, o próprio
para
ritmo, por que
respeitar,
não, né?
isso mesmo. Tem até uma frase que eu anotei aqui, que é do Krenak, né, de 2009, que ele diz que o contato com outras culturas implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou na gente, da gente como natureza, mas que por alguma razão se confunde com ela.
Ah,
Tipo,
que
nós somos isso.
lindo! Que lindo!
Né?
Esse mistura, né?
Isso mesmo. Porque nós somos essa essência, somos nós, né? Nós somos essa essência, mas que no meio de tanta informação, né, tanta coisa, a gente se perde um pouco, né? Mas se poder ter a oportunidade de se aproximar de povos que estão envolvidos tão diretamente com a natureza dessa forma, né, e com o sagrado, e a natureza e o sagrado é uma coisa só, faz a gente encontrar dentro da gente onde está isso, sabe? Onde foi que ficou, né? Tá ali, existe, né? Mas a gente acaba, né, se perdendo assim, né? E natural, todo mundo
Nós
passa
temos
por
que ir
isso.
acabando o nosso encontro, tá tão
Ai, eu tô com saudade, Bia, de
exposto.
conversar com você.
Olha, eu me senti assim totalmente atraída, né, de fazer essas visitas junto contigo, sobretudo com esse olhar de alguém que vivenciou e que é capaz de trazer a exata perspectiva para nós. É, muitas vezes a gente tem esse interesse de aproximação e uma boa intenção, mas a gente não sabe os protocolos, não sabe. Então, ter uma pessoa que faça a intermediação é muito importante, né?
É bem
Os
importante, porque
contatos que eu tenho tido com os indígenas, eles são assim, fugazes, são contatos, a gente sente aquela explosão assim, né, no coração, E aí depois a gente não tem a possibilidade de manter, né? Assim como outras amizades também, né? Então, que a gente possa, através de você, conhecer melhor, né? E ver modos de fazer essas trocas de benefícios, né? Porque nós
Sim.
também podemos beneficiá-los muito. E esse tipo de negócio são negócios sociais, né?
Isso.
São negócios que vão trazer benefícios mútuos, que a natureza vai estar sendo contemplada de fato, sem que esteja prejudicando, sem que, né? Que é um outro tipo é uma outra forma de pensar. Por isso eu tenho propagado o slow assim de uma forma assim tão apaixonada, porque é justamente para as pessoas mudarem o seu ritmo, mudarem a sua forma de ver, né? Ou
Reflorestar as
acolherem
mentes.
uma nova perspectiva, né?
Reflorestar as mentes, né? Como eles dizem.
Ai, que lindo!
Reflorestar as mentes, porque é isso, né? É hora de despertar mesmo, né? Para quem ainda não despertou, né? Para a gente olhar com mais cuidado para tudo isso, né? Os
Sim.
povos indígenas, os povos originários, eles têm essa relação tão profunda com a natureza que, por isso, hoje, eu sempre falo, é muito simples você entender a importância dos povos indígenas, usando a tecnologia, que é fazer uma pesquisa rápida no Google, com um satélite. Onde tem floresta, tem terra indígena, sabe? Onde tem floresta preservada, tem terra indígena. São, às vezes, os pontinhos no Brasil, quando você dá um zoom ali. É terra indígena.
Que
Então, é a
lindo.
importância deles, né, nesse processo todo, né? E o que eles estão sofrendo ainda, né, de preconceito, de, né, invasão das terras, o garimpo, o agronegócio, né, que fica ali, né, pressionando, 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 mas que eles estão ali na resistência. Né? E preservando as matas, gente. Né? As
Cuidando de
árvores
nós, né? Eles cuidam de nós.
de nós, de todos nós, não.
Eles são os
E eles
nossos
mesmos falam,
protetores.
né? Eles estão protegendo a vida de todos, não só a deles.
É.
Porque sem floresta não tem vida, né? Então, para a gente abrir mesmo os olhos, né, para a importância disso. E além disso, quanta cultura a gente tem aqui. Que é daqui, que é originária daqui, né? E que a gente, às vezes,
Somos nós, todo mundo tem que saber, somos nós, né?
Isso, e que a
Nós não
gente tá.
somos a cidade ou o aço, os carros, o CO2, não. Nós
A
somos a
nossa
natureza,
espécie,
né?
E eu entendo o turismo como até como um processo de educação mesmo, sabe? De educação ambiental e de educação de respeito aos povos, porque numa vivência você nunca mais vai ter uma opinião estereotipada ou sei lá, um preconceito contra os povos, porque você já viu de perto, você já olhou como é, qual é a realidade, né? E conheceu toda aquela profundidade, aquela essência toda que eles mostram para a gente, né? O que é possível ser mostrado também, né? Enfim. E é isso, gente. Eu acredito muito assim no turismo como, e não só isso, não sou eu que falo, né? Mas ele é sim uma forma de desenvolvimento, o turismo de base comunitária, né? Com respeito e baseado aí nos saberes do ecoturismo e tudo. É uma forma de etnodesenvolvimento, né, de gerar renda para eles, de melhorar a qualidade de vida e mais do que isso, que eles protagonizarem tudo isso, né? Eles estarem à frente de tudo isso, né? Enfim, eu sou apaixonada por tudo isso.
Dá para sentir. Olha, eu desejo assim muito sucesso nesse
Ai,
evento do
gratidão.
final do ano, né?
Isso.
Pessoalmente não vou poder estar nesse, mas eu quero.
Logo você vai.
Eu já estou com outro compromisso.
Vamos,
E
também.
mas eu gostaria de convidar a cada pessoa, né? O que que você faz no seu final de ano? Né? Vai para a festa, é super gostoso a festa, mas Que tal pensar num outro modo de iniciar o seu ano e de abençoar, né, o seu ano de 2023? Eu acho que isso seria assim muito, muito especial.
É mesmo, Bê. Obrigada por essa
Não
fala.
é?
E só reforçando, né, quem quiser saber mais, está no Instagram yamandu.tbc ou Espaço Cultural Opara, né? Estamos juntos ali no trabalho.
Então, tá bom. Então,
Tá
pessoal,
bom?
na semana que vem nós temos mais um ciclo slow. Vamos trazer os próximos dois ciclos falando sobre o plantio e o blend de ervas com a Dani Leutier e falando das pesquisas que ela tem em vários lugares do mundo. De blends maravilhosos, de chás incríveis. E depois nós vamos falar com a Ana Yamazaki, que também é uma slower e eco-designer, e vai nos mostrar um pouco sobre as mandalas. Então, aguardo vocês na próxima semana. Agradeço, Andressa, muito obrigada
Não, eu
pela
que
tua
agradeço pela
presença
oportunidade.
e por ter enriquecido. Meu coração está cheio
Ah, que gostoso.
de amor, amor e natureza. Muito obrigada.
Que bom, gratidão, Bê.